A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Todos os domingos, entre as 10 e o meio-dia, a Direnor leva até si o que de melhor se faz e acontece aqui na nossa região do Minho. Neste domingo destacamos a 26ª edição dos Galardões da Nossa Terra, evento que anualmente reconhece o mérito de cidadãos e entidades que se destacam em ações de relevo em prol da comunidade de Braga, desvendando um pouco daquilo que vai acontecer à conversa com um grupo bracarense que vai integrar o Sarau Artístico da Gala deste ano, que acontece já no próximo dia 11 de maio. Ainda nesta emissão, e à semelhança daquilo que temos vindo a trazer à antena, continuamos com o olhar pelo folclore minhoto, com especial destaque para o Conselho de Vila Verde. O grupo folclórico e etnográfico do Centro Social, Cultural, Desportivo e Recreativo de Pedregais é um dos protagonistas do A Nossa Terra, então, deste domingo. Já sabe, então, o desafio é para que fique desse lado e siga connosco em mais uma viagem pela Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, grupo folclórico e etnográfico do Centro Social, Cultural, Desportivo e Recreativo de Pedregais, Vila Verde.
Com o apoio...
Calorias. A marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida está em Braga. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em Braga no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com. Calorias. Para estar bem com a vida.
Quinta-feira, 11 de maio, pelas 21 horas, no Altice Fórum Braga. 26ª Gala de Entrega dos Galardões, A Nossa Terra. O reconhecimento público ao mérito de cidadãos e entidades em 20 áreas diferentes. Sarau com a Orquestra de Cordofones Tradicionais, Orfeão de Merlin, Lara Pereira, Teatro de Arte e Coro Infantil da Alfa Cupe. Galardões, A Nossa Terra. Quinta-feira, 11 de maio, pelas 21 horas, no Altice Fórum Braga. Solicite o seu convite digital em galardões@direnor.pt.
A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E como lhe demos conta há instantes, na emissão deste domingo destacamos os Galardões da Nossa Terra. É um evento anual realizado em Braga e para a cidade de Braga, que tem como principal objetivo, desde o primeiro momento, o reconhecimento público ao mérito de cidadãos e entidades que se destacam em ações de relevo em prol da comunidade. A 26ª edição dos Galardões da Nossa Terra, que este ano, com a atribuição de 20 galardões nas mais diferentes áreas de atuação, está já agendada então para o próximo dia 11 de maio, no grande palco do Altice Fórum Braga. Uma gala que será, como vem sendo habitual, abrilhantada por um sarau artístico e cultural com artistas bracarenses das mais diferentes áreas. Nesta emissão vamos então continuar a desvendar um pouco da ponta do véu do fantástico sarau desta edição. Hoje há conversa com a Orquestra de Cordofones Tradicionais de Braga, que no dia 11 subirá ao palco dos Galardões. comigo então já se encontram dois convidados em representação desta orquestra, o José Rego, da Associação do Projeto Arte, que é um dos fundadores deste projeto, e também o maestro Jorge Castro, a quem agradeço a presença aqui na nossa emissão. Muito obrigada por estarem aqui connosco. E começo então, começo com o Sr. José Rego, perceber um bocadinho como é que surgiu este projeto da Orquestra de Cordas Tradicionais de Braga, que se apresentou de facto ao público pela primeira vez em 2017, mas é um projeto que já vem um bocadinho de trás, não é, Sr. José?
Sim, isto começou em 2015. Nessa altura foi lançado o conceito Braga, capital do cavaquinho, por várias razões que saltam à vista de quem conhece a cidade, que é o facto de nós termos um dos únicos museus de cordofones, que é em Tebosa, ter grande quantidade de construtores de instrumentos e haver um grande número de tocadores e uma grande tradição a tocar este instrumento. Esse conceito levou-nos a pensar, e levou-me a pensar com os meus colegas da associação, que era importante ter uma orquestra, um projeto, que depois se transformou numa orquestra, onde estes instrumentos tivessem visibilidade e relevo, para além da utilização que é frequente dos cavaquinhos, que é os ranchos folclóricos, os cantares, sim, sim. A utilização do cavaquinho, por exemplo, em determinadas músicas tradicionais. Para nós, pronto, queríamos ter uma coisa diferente, até porque em Portugal, tanto quanto eu conheço, a nossa orquestra é a única no país que tem o cavaquinho e a bragueza num conceito de orquestra, porque as outras orquestras têm o violino, têm as guitarras clássicas, mas estes instrumentos tradicionais que são nossos, né?
Exatamente.
Que, como reza a história, nasceram aqui e que nós espalhamos aí pelo mundo fora, né? Nós temos,
certo,
o cavaquinho no Brasil, em Cabo Verde, o ukulele, que é um filhote do cavaquinho, no Havaí, o Braguinha, que ainda mantém o nome da nossa cidade, na Ilha da Madeira, nas Filipinas é o Carangong, que muito são
bem.
Tudo instrumentos que derivaram do nosso cavaquinho. Nós nunca reivindicamos muito a paternidade destes instrumentos, não é? Aliás, eu acho que estes instrumentos, e esta é uma das lacunas também na história destes instrumentos, é que estes instrumentos não chegaram aos conservatórios nunca. Não há estudos. O ensino destes instrumentos, a aprendizagem destes instrumentos, passou sempre por tradição oral. Era,
sim, e mais era, popular, não é? Sim,
era
sim.
Mais popular.
Muito bem.
As pessoas tocavam nas festas e romarias, pertenciam aos ranchos folclóricos, mas não há um estudo sistemático, nem métodos, portanto, não há gente licenciada nestes instrumentos, por exemplo.
Sim, não há um curso.
O que é terrível para estes instrumentos, porque antigamente a tradição oral era fácil de se fazer, porque as pessoas ainda tinham o serão, as pessoas ainda iam para as romarias e festas. Depois começou a aparecer, hoje as famílias já não têm tempo para estar com os filhos, né?
Uhum.
As festas e romarias começaram a aparecer, as músicas gravadas, os altifalantes e essas coisas. Portanto, estes instrumentos foram-se perdendo.
Exatamente. Ideia de os trazer novamente para a atualidade e dar-lhes este reconhecimento que merecem,
e
não
dar
é?
O reconhecimento. Eu acho que faz falta isso, não é? Há muita gente a trabalhar neste sentido, não é? Pronto, nós queremos ser mais um
contributo.
Um contributo,
não é?
Para
muito
isto.
Bem.
Não é?
Portanto, a ideia então surgiu no seio da vossa associação. E depois acredito que aqui o maestro Jorge tenha sido logo na altura convidado para participar, para estar à frente do projeto. Foi mesmo assim, Jorge, que surgiu este convite?
Sim, conheci o José através de outro projeto. O concerto inaugural, até por acaso, até não foi comigo, foi com também de Braga, com a Ana Faria. Mas depois ela saiu da orquestra e o José convidou-me a mim, e desde finais de 2017 até hoje que eu estou aos comandos, digamos
aos
assim,
comandos. Muito bem.
Da orquestra.
E esta orquestra, então, tem esta representação destes instrumentos que há pouco o José falou, que são muito característicos e típicos de Braga e também da nossa região.
Sim.
E é composta por quantas pessoas? São músicos mais profissionais? De onde é que vêm estes músicos? Percebemos que é uma orquestra que tem mais de 30 elementos, não é?
Sim, exatamente.
Okay.
O grupo é bastante heterogéneo,
muito
digamos
bem.
Assim. Ou seja, nós temos bandolins, em que dividimos como se fosse uma orquestra clássica, digamos assim, não é? No naipe de violino já o violino 1 e violino 2, que fazem diferentes linhas melódicas, e também na nossa orquestra também temos bandolins 1 e bandolim 2. Depois temos as bandolas, que fazem uma espécie de... que são mais graves que os bandolins. Também temos baixo acústico, e a parte harmónica reforçada com as guitarras, cavaquinhos e as braguedas.
E estes músicos são todos cá do nosso concelho?
Sim, todos os músicos são de cá. E temos a sorte também de termos o bandolim, é o único instrumento destes todos, e também a guitarra, mas a guitarra já está em conservatório, uhum, há muitos anos. O bandolim é o único instrumento, embora muito pontual, já houve no Conservatório Bonfim durante vários anos bandolim, mas depois deixou de haver. Existe pontualmente em uma ou outra escola ao nível do país, e existe na Universidade de Aveiro o curso superior de bandolim, mas não existe, como o Zé referiu, não existe cavaquinho, não existe bragueza, não, pronto.
Que o Jorge é mesmo desta área, da área da música?
Sim,
não
sou
é?
Licenciado em contrabaixo, sou contrabaixista.
Muito bem.
Sou licenciado em contrabaixo e mestre em ensino pela Universidade de Minho. Ensino música para mostrar de mim.
E vai muito de encontro, certeza que partilha esta ideia do José, que é o facto desta oralidade, deste ensino, deste tipo de instrumentos ser muito oral e por tradição popular, que seria interessante haver aqui um estudo mais sistemático deste tipo de instrumentos.
Sim, exatamente. Não, e esse estudo, paulatinamente, tem existido. A questão é, por vezes, não é só... É culpa de toda a gente e não é culpa de ninguém, não é? Às vezes, para mudar alguma coisa, demora-se muito, muito tempo. Se calhar também não há o investimento a nível do país, tanto nessa cultura, não é? E durante muitos anos, esta música popular tradicional era vista sempre um bocado como parente pobre, não é? Para as festas, para a romaria, pronto. E na nossa orquestra, obviamente, nós tentámos pegar nesse legado, não é? Nesse legado tradicional, mas através da minha experiência como músico, já toco em orquestra há muitos anos, e tentar dar um toque, se puder usar esta expressão, um toque mais erudito.
Ah,
mais erudito à nossa música, porque, sim, lá está, e depois o que é que podemos comparar? Claro que é de senso comum, dizemos que Mozart, Beethoven é erudito, mas o que é, sim, mais erudito? Piazzolla, Miles Davis, não é?
Certo.
São outros níveis de erudição totalmente distintos. E que na nossa orquestra, e que eu acho que houve orquestra, acho que houve algo, ou seja, a música tradicional, não é? Temos marchas, tocamos o Hino de Braga, as Meninas Vamos Ouvir, e muitos outros temas conhecidos do grande público, mas que eu tento, e os arranjadores que também compõem, além de eu também arranjar músicas para a orquestra, também temos imensa gente que colabora connosco a fazer os arranjos, e tentamos sempre dar um toque diferente, que não seja só, digamos assim, à falta da minha expressão, aquele popularucho, digamos,
sim,
assim,
sim,
não é?
Tentámos
dar um toque diferente.
O repertório vai muito de encontro ao popular, não é?
Exato.
Mas
sim,
com uma certa erudição nos,
sim,
arranjos.
Sim,
okay.
Não, o nosso repertório é todo popular.
Okay.
Todo popular.
Muito bem.
Tirando um tema, por acaso, mas que é de música erudita. Também tocamos uma valsa de Shostakovich e temos planos para tocar outras.
Muito bem.
Mas sim, é tudo música popular portuguesa, sim.
Bem.
Tentamos albergar desde o norte do país ao Algarve e também, sim, às ilhas.
José, ia acrescentar mais à vontade.
Eu ia dizer que como é que nós queremos defender a nossa música se não a estudamos? É que não, para aparecerem novos compositores tem que haver estudo, tem que haver investimento.
Certo.
E se não existir estudo, se não existir este investimento estruturado e sistemático, se não... A nossa música não sai da cepa torta, ou seja,
sim,
isto vai ficar sempre limitado às festas e, romarias e aos, como disse o Jorge, aos grupos popularuxos, não é? E não havendo compositores, ou não havendo estudo, é uma consequência, também não existem compositores.
Exatamente.
E nós estamos a fazer este investimento, o Jorge já falou da questão da composição dos arranjadores. Todas as nossas músicas estão compostas, estão todas em partituras, ou seja, e é uma característica também que, da nossa, do nosso trabalho, é que todos os músicos que estão na orquestra eram autodidatas.
Tocava de ouvido. Ok, sim, sim.
E agora estamos a ter formação musical, estamos a ter formação de, para estes instrumentos em particular, saber distinguir muito o bem, que é um compasso binário de um compasso ternário. Saber o que é uma colcheia e uma semicolcheia.
É um desafio para estes músicos.
Pois, e o Jorge.
Para mim também.
E para o Jorge poder passar esses dados.
Até porque.
Certamente um desafio, sim.
A maior parte dos músicos já têm uma certa idade e, portanto. Mas as pessoas estão a aderir a este desafio, não é?
Muito bem.
Há muita gente que começou a aprender música a partir
do vosso projeto. E desde então, desde 2017, na vossa primeira aparição pública, para onde é que têm andado? Em que palcos é que já estiveram? Como é que tem decorrido este projeto?
Essencialmente é pela região de Braga e também já fizemos concertos fora da região.
Em Tomar, Ancião, sim. Mas basicamente tem sido por aqui.
E onde é que ensaiam? Até porque se falamos de mais de 30 músicos, tem que haver aqui uma logística. Onde é que decorrem os vossos ensaios?
É na Sondarte.
É na Sondarte?
Sim, sim. Okay.
Que alberga este projeto, que é o Projeto Arte,
sim,
certo?
Sim.
Muito bem.
A Sondarte está situada no Colégio São Caetano, nas antigas carpintarias do sim. Colégio São Caetano. Nós temos fábrica de construção de instrumentos e temos um outro espaço que adaptamos, onde o colégio fazia formação de carpintaria, adaptamos para ter ensaio de naipes, ensaio geral de orquestra, aulas de música, etc. Tem que ir conhecer o espaço. Que
é um projeto, fica aqui o convite. E já agora pergunto-vos também se a vossa orquestra está fechada ou ainda estão disponíveis para receber estes tocadores, estes instrumentos, estes músicos populares que queiram, que gostem e que queiram participar. Estão abertos ou para já neste
sim,
momento?
Sim, sim, totalmente. Nós temos o nosso site, www.octb.pt. Todos os interessados podem mandar a mensagem e toda a gente é bem-vinda desde os 6 aos 106 anos.
Que interessante, que giro.
É. Uma particularidade também é que nós estamos também, a Associação Projeto Arte está a dar aulas de cavaquinho em vários agrupamentos de escolas.
Muito bem.
E, por exemplo, este ano temos cerca de 400 meninos a aprender cavaquinho.
400? É um número muito significativo.
O objetivo também, o nosso objetivo enquanto Associação Projeto Arte é incentivar os meninos para a música nas escolas primárias e depois eles, à medida que vêm conhecendo a música, que se vão apaixonando por isto, virem para as nossas instalações e depois fazerem parte da orquestra. Já temos dois elementos, que
exato,
é o Gonçalo
bem.
E o Daniel, que começaram com o cavaquinho nas escolas e agora são um dos grandes elementos. O Daniel, por exemplo, pega numa partitura e já a lê direitinho.
Tem este objetivo também de formar e de captar esta juventude.
É, porque a realidade é que nós vemos, por exemplo, no evento Braga Capital do Cavaquinho que acontece no São João, o cavaquinho está a ser mantido pelas gerações mais velhas.
Pois.
Temos muito pouca gente nova a tocar. E os meninos hoje gostam muito de música, mas gostam no telemóvel.
Sim.
Fazer a música, etc. Mas eu acho que isso também é falta de lhes oferecermos as coisas. Portanto, nós estamos com esta oferta a ver se conseguimos.
E essa ideia é muito interessante de irem às escolas, divulgarem o instrumento e captar, e chamarem a atenção, porque acho que às vezes os miúdos também estão muito centrados nos telemóveis e nas, nas coisas digitais.
Nós, por exemplo,
e depois
ontem,
não conhecem o resto, o que existe, sim.
Nós ontem andamos a comemorar o 25 de Abril, a tocar em vários pontos da cidade. Começámos no Arco da Porta Nova, muito Jardim bem. De Santa Bárbara, Câmara Municipal, Avenida Central. Andámos com um grupo de 22 meninos a tocar cavaquinho, o Grândola e a Gaivota.
Ah,
e foi emocionante porque os meninos estavam a tocar, juntou-se uma multidão à beira e as pessoas cantavam, as pessoas que estavam a assistir cantavam com os cavaquinhos.
Então foi uma experiência mesmo marcante.
Eu vi algumas pessoas com as lágrimas nos olhos.
Então é quase como está cumprida a nossa missão, criar emoções é muito especial. Portanto, a organização dos galardões da Nossa Terra este ano convidou-vos então para subir ao palco do evento, perceber também como é que viram este convite e no fundo, desde que é um evento que já tem alguma tradição em Braga, vai acontecer a 26ª edição.
É um convite que nos honra imenso, principalmente também temos a possibilidade de chegar a um público, outro tipo de público que se calhar não costuma ir ver os nossos concertos. E obviamente nós queremos quantas mais vezes apresentarmos o nosso trabalho e quantas mais pessoas chegar
geram mais interesse,
exatamente, mais que bem-vindo.
E o maestro já pensou no que é que vai apresentar?
Sim,
vão
sim.
estar todos os elementos em palco? O que é que nos pode contar?
A grande maioria sim vai estar em palco. Claro que como somos um grupo grande, por vezes ninguém é profissional de
claro,
orquestra, digamos
claro.
Assim, não é? Pronto. Portanto, às vezes pode acontecer, temos, por exemplo, um elemento que vai estar numa ação de formação, que não vai poder
claro.
Tocar, outros elementos também podem estar a tocar noutro evento. Pronto.
Mas de grosso apostar,
sim, hein? Mas okay. de grosso modo, cerca de 90% do corpo da orquestra estará presente, sim.
Eu, a propósito da popularidade, a mim também me deu um grande orgulho ser convidado. Mas a propósito da popularidade, o outro dia o Sr. Presidente da Câmara foi
Exato.
A um ensaio
nosso
e gravou uma das músicas que nós estávamos a tocar. E nós ficámos impressionados, e eu também fiquei impressionado, e o Presidente da Câmara também ficou, porque eu depois tive a oportunidade de falar com ele sobre isso. As partilhas atingiu 808 partilhas.
Viralizou, pois.
Sim, no Facebook.
300 partilhas comentários.
Do Facebook do Presidente da Câmara. Né? Pois, obviamente, nós não conseguimos controlar
o resto. Portanto,
o resto
viralizou, portanto, esse vosso ensaio acabou por viralizar, o que demonstra que é um projeto que gera interesse, que as pessoas continuam a gostar de ouvir tocar estes instrumentos.
Sim, exatamente. Pelos comentários que apareceram, as pessoas ficaram impressionadas.
Muito
com
bem.
O nível que estávamos a tocar e com aquilo que estávamos a fazer em prol da música.
Muito bem.
Portanto, convido a ouvirem no dia.
E também faço para finalizar, para o futuro. Portanto, isto é um projeto que tem já alguns anos, desde 2017. Onde é que pensam estar nos próximos tempos? Onde é que vos podemos encontrar, atuar? Ou como é que veem o futuro do projeto? Ou como gostariam de o ver?
Olha, eu gostava de ir a Bruxelas e já tivemos um convite para
sim.
ir tocar no Parlamento Europeu o hino da Europa com os nossos instrumentos. Gostava, não deu para ir por causa do Covid na altura.
Uhum. Muito bem.
Vamos ver se retomamos
esse contacto. Seria interessante. E o Jorge? O homem aqui da música,
exato,
profissional da música.
Exatamente,
assim.
É pé ante pé. Estamos a fazer acho eu, na minha opinião, um crescimento sustentado a nível de qualidade e de a todos os níveis, de qualidade de interpretação, qualidade de leitura, de melhoramento dos arranjos, tem que ser este processo contínuo. Primeiro também eu acho que cada vez tocar mais em Braga para as pessoas também da própria cidade nos conhecerem, não é? E ter a possibilidade, não é? Braga agora tem tão boas salas de concerto, não é? E essas salas de concerto, por exemplo, poderem estar abertas não só a nós, mas também a outros, agrupamentos que existem do género. E depois, a partir daí, depois de cimentados em casa, digamos assim, começar a partilhar o nosso projeto em outras grandes salas de concerto pelo
Muito
país
bem.
E antes de chegar a Bruxelas ainda temos que ainda temos muitas salas para andar.
Muito bem, eu agradeço a vossa participação, foi um
Muito
prazer
obrigado.
Também podermos divulgar o vosso projeto que quer dar aqui uma visibilidade e uma maior dignidade a estes instrumentos que são tão característicos e tão típicos aqui da nossa cidade, e até breve, quanto mais não seja, até ao próximo dia 11.
Muito obrigado.
Obrigada, até breve.
Terra.